Bom dia a todos vocês que estão aqui conosco nesta quinta-feira, 29 de setembro do ano de 2022, no programa Faixa Livre, ao vivo, através do nosso canal no YouTube. Muito obrigado a vocês que estão na audiência, ao vivo, e eu agradeço também a quem assiste a gravação do programa ou para quem nos escuta a partir do podcast Programa Faixa Livre, nos mais diferentes agregadores. O Faixa Livre é uma produção do jornalista Daniel Israel, substituindo a também jornalista Celeste Sintra, auxiliado por Matheus Moreira e pela jornalista Ana Gouveia. E o programa de hoje vem na contagem regressiva para as eleições, apenas 3 dias para o pleito, e a expectativa só aumenta. Hoje teremos uma entrevista com o jornalista Gustavo Gindre, ele que vai analisar a disputa pelos votos nessa reta final de campanha, a estratégia dos candidatos, em especial de Lula e Bolsonaro, os que lideram aí a corrida presidencial, vai falar sobre a influência das redes sociais nessas eleições. Havia a expectativa de que as fake news poderiam fazer a diferença esse ano, como fizeram lá em 2018, mas parece que não foi bem assim, não foi bem isso que aconteceu, pelo menos na minha impressão. O Gindre vai nos explicar isso e se ele acredita também em um movimento aí de última hora que possa vir a mexer na correlação de forças que se dá na sociedade a partir dos resultados das pesquisas de intenções de voto. Já já, o Gindre estará aqui conosco no programa. Outro fator importante nessas eleições é a atuação das Forças Armadas. Uma parcela dos militares esteve ao lado do Jair Bolsonaro ao longo dos seus 4 anos quase de mandato, legitimando, recebendo benesses, evidentemente, e referendando o discurso de ataque à legitimidade do processo eleitoral empreendido pelo ex-capitão. O professor da Universidade Federal Fluminense, a UF, e especialista na questão militar, o Manuel Domingos Neto, vai conversar conosco a respeito dessa influência das Forças Armadas na reta final do pleito. Também teremos importantes entrevistas com o Sindicato dos Servidores do Colégio Pedro II para analisar uma série de reivindicações da categoria, em especial a recomposição salarial. É mais uma categoria do Serviço Público Federal que sofre com o descaso da gestão Bolsonaro. O Sindicato dos Trabalhadores das Universidades Públicas Estaduais do Estado do Rio de Janeiro, o Sintuperj, é outro que estará aqui conosco nesta quinta-feira comentando, entre outros temas, o não cumprimento de um acordo do governo do governador Cláudio Castro, governador do Rio, candidato à reeleição, que estabelecia o pagamento de determinados auxílios a servidores da UERJ e da UENF, a Universidade do Norte Fluminense. Bom, é aquilo que eu sempre digo a vocês, não dá para perder o programa de hoje. Eu farei rapidamente a leitura aqui dos nossos tradicionais e importantes recados e em instantes daremos início aqui às entrevistas. Faixa Livre é um projeto de construção coletiva no ar há quase 28 anos e por isso é mais que fundamental o seu apoio interespectador, tanto compartilhando as nossas transmissões, seguindo as nossas redes sociais no Facebook, Twitter e Instagram, curtindo o nosso conteúdo e, principalmente, ajudando a financiar este projeto de democrático em defesa da classe trabalhadora. Para isso, você pode realizar o seu depósito de qualquer quantia através da nossa chave Pix, que está aí no topo da tela, e é ouvinte@programafaixalivre.com.br. Mais uma vez, a nossa chave Pix é ouvinte@programafaixalivre.com.br. Neste momento de transição, onde perdemos algumas das entidades que contribuíam financeiramente com o programa, é mais que fundamental o seu apoio. Eu também preciso agradecer ao jornalista Antônio Figueiredo, da Web Rádio Censura Livre, que nos cedeu mais uma vez a estrutura para fazermos a transmissão de hoje. Obrigado, Antônio, pelo respeito de sempre aqui com o nosso programa. E eu já cumprimento do outro lado da tela o nosso primeiro entrevistado. Eu me refiro ao jornalista, especialista em regulação do audiovisual da Agência Nacional do Cinema e doutor em História das Ciências e Epistemologia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ, Gustavo Gindre. Gustavo Gindre, bom dia.
Bom dia, Anderson. Bom dia a todos e todas que estão nos ouvindo agora, nos vendo, ouvindo agora, e a todos que aí, com certeza, verão esse programa depois, pelas mídias, enfim. Um programa que cumpre um papel histórico fundamental, super relevante para o debate político no Brasil.
Obrigado, Gindre. Obrigado pelas palavras, pelo apoio de sempre que você nos confere aqui no Faixa Livre e pela tua participação aqui no programa de hoje. Gindre, o país vai encarar aí uma espécie de encruzilhada, digamos assim, no próximo domingo. Teremos eleições em meio a uma polarização que, de um lado, apresenta um sujeito que destruiu o país quase que por completo, sem deixar pedra sobre pedra. Foi protagonista do maior morticínio da história com o negacionismo na pandemia, desmontou o sentido básico de cidadania, atuou no que há de mais rasteiro na chamada velha política, beneficiando a si próprio e aos seus. Do outro, temos um ex-presidente que vai desfazer muito do que esse cidadão produziu, evidentemente, mas mantendo intactas as bases neoliberais que foram responsáveis, em grande medida, pela ascensão dessa figura que hoje comanda o país. Só para deixar claro, quando eu falo em encruzilhada, eu, evidentemente, não estou igualando os dois personagens, longe disso. Nós sabemos muito bem o que cada um representa. Eu só me refiro ao fato de que os problemas de fundo que nos levaram a essa situação atual de anomia não serão solucionados. Com que espírito, Gindri, você irá às urnas daqui a exatos 3 dias?
Nós temos visto no mundo inteiro um processo que me parece... Claro, tem especificidades de cada país e tudo, mas ele parece relativamente similar. A chamada centro-esquerda se uniu à direita na gestão desse modelo que nós temos aí. Então, isso ocorre, por exemplo, com essa mudança de características que veio ocorrendo ao longo dos anos com os partidos sociais-democratas, com o PT aqui no Brasil. Esse processo fez com que esses setores que antes eram identificados como setores antissistema passassem a ser vistos como mais um membro daquele grupo que mantém o sistema. E o que nós estamos vendo é uma crise do capitalismo, uma crise, uma incapacidade que o capitalismo tem, a partir, inclusive, das mudanças tecnológicas e tudo, de incluir setores enormes da população. Pelo contrário, cada vez mais as pessoas se sentem excluídas economicamente, se sentem excluídas emocionalmente do sistema, enfim. E isso fez com que se desenvolvesse um certo rechaço de tudo o que está aí. E a esquerda passou, ou pelo menos uma parte da esquerda, passou a ser parte desse tudo que está aí. E quem surge como alternativa a esse tudo que está aí é a extrema-direita. E é essa extrema-direita que tem crescido no mundo todo, como a gente viu agora dois fatos recentes, né? Pela primeira vez, a Suécia terá como parte do governo, não na cabeça do governo, mas como integrante do governo, um partido de extrema-direita, e os fascistas provavelmente irão governar a Itália, em coalizão com outros setores da direita, da extrema-direita, mas são os fascistas que estarão na cabeça. Isso ocorre no Brasil, né? O bolsonarismo é a expressão desse rechaço contra tudo o que está aí capitaneado pela extrema-direita. Então, eu, particularmente, irei às urnas no domingo para tentar não derrotar, porque eu acho que essa eleição não derrota essa extrema-direita, mas para tirá-la do aparelho de Estado. Sabendo, como você disse, que uma série de problemas continuarão, não só pela existência dessa extrema-direita, que não irá desaparecer, que hoje ela vai além do bolsonarismo. O bolsonarismo o Jair Bolsonaro é a expressão conjuntural dessa extrema-direita no Brasil hoje, mas ela transcende o Jair Bolsonaro. Então, não só pela existência dessa extrema-direita, como pelo fato de que não vejo no PT um projeto político capaz de alterar uma série de questões que nós temos no Brasil hoje, como a política liberal para a economia, como a desindustrialização do Brasil, como o crescimento da desigualdade, e você não combate, você atenua essa desigualdade com políticas compensatórias, como o PT fez. Mas você não muda esse processo estrutural de desigualdade apenas com essas políticas compensatórias. Então, por não reconhecer no PT as condições de mudar esse rumo e por perceber que a extrema-direita continuará aí, eu acho que nós temos sérios problemas para o futuro. Até porque Lula, em vencendo, ele toma posse num cenário completamente diferente do cenário de 2003. O Brasil está hoje muito pior do que estava em 2003. Claro que ele assumiu com problemas, a gente sabe disso, vários problemas herdados do governo Fernando Henrique Cardoso, mas hoje o Brasil está muito pior. E a economia mundial hoje não tem. Quando o Lula tomou posse, a China estava crescendo 10% ao ano. Nos anos seguintes, ela chegou a bater 14%, 14,5%. Hoje, a China luta para chegar a 5% de crescimento. E isso num cenário onde a Europa caminha para a recessão, os Estados Unidos andam de lado. Então, ele não terá os recursos que ele obteve da outra vez para fazer aquele ganha-ganha. E aí o risco é que o governo Lula decepcione aqueles que votaram pela mudança e tudo, e você tem um recrudescimento dessa extrema-direita que agora ficará na oposição tacando pedra, né?
Esse aqui é o detalhe, né, Gindra? A gente vai ter aí uma extrema-direita muito fortalecida a partir desse próximo período, e a gente vai analisar um pouquinho mais isso aqui ao longo dessa entrevista. Mas você vai com algum tipo de temor para essas eleições, Gindra? Eu não digo nem temor de que haja algum tipo de violência, enfim, mas de que o bolsonarismo tente, de alguma forma, melar esse pleito. Não sei, talvez utilizando aí as forças armadas ou essas milícias aí que o apoiam. Você enxerga alguma nuvem pesada, digamos assim, no horizonte, a partir dessas inúmeras ameaças que foram feitas nos últimos tempos pelo próprio presidente da República?
Então, eu assim, desde a viagem para lá, para a Inglaterra e para os Estados Unidos, né, para o enterro da Elizabeth II e para a Assembleia Geral da ONU, para mim ficou evidente que, do ponto de vista eleitoral, Bolsonaro não tinha mais coelhos para tirar da cartola, né? O tiro na água que foi aquela viagem deixou evidente que era uma tentativa de desespero que não deu certo e que ele. E de lá para cá, ele não, desde o 7 de setembro, na verdade, ele não consegue produzir nenhum fato político, né? E aí eu acho, salvo um fenômeno eleitoral que as pesquisas não consigam detectar, um eleitor silencioso que não se manifestou até agora a favor do Bolsonaro e tudo, salvo essas hipóteses, parece, que Bolsonaro chegou no seu teto, né? Que é ali por volta de um terço do eleitorado, que é um teto enorme. Mas me parece que ele, então, será derrotado, até porque as taxas, desculpa, as taxas de rejeição dele estão acima de 50%, e com taxa de rejeição acima de 50%, ninguém ganha eleição. Pode até passar por um eventual segundo turno, no segundo turno será derrotado. Diante disso, me parece que as forças de política tradicional, da política tradicional, que apoiavam o Bolsonaro já estão se reacomodando, né? A gente viu agora nesse jantar do Lula com o com grandes nomes do empresariado, com o Centrão já mandando aí, como a gente tem visto nos jornais, representantes dialogando com o PT para dizer, olha, nunca falei mal de você, enfim, reconstruindo as bases, porque isso faz parte da história tradicional das elites brasileiras de sempre se recomporem e conseguirem estar no poder. Agora, a gente tem esse novo elemento, né, que é o bolsonarismo, que é essa extrema-direita aí. Eu tendo a achar que os militares não irão ousar um movimento institucional, até porque os Estados Unidos acabou de aprovar uma moção no Congresso defendendo as eleições no Brasil, enfim, e eu acho que os militares não darão nenhum passo nesse sentido se não forem autorizados externamente pelos Estados Unidos. Então, nesse sentido, não vejo os militares fazendo isso, fazendo algo nesse sentido. Acho que eles vão acabar entubando a derrota do Bolsonaro. Por outro lado, sinceramente, não sei o que esperar dos setores mais radicalizados do bolsonarismo. Não descartaria, não posso afirmar. Pode ser que a gente tenha, né, lobos solitários agindo, isso é possível, né? A gente acabou de ver um maluco aí lambendo o cano de uma arma e tudo. Então, esses lobos solitários, você não efetivamente, com o discurso radicalizado do Bolsonaro, você pode ter algum evento mesmo. Agora, se isso vai se transformar em algo mais intenso, mais coletivo, como a gente teve, por exemplo, nos Estados Unidos, com a invasão do Capitólio e tudo, não sei dizer. Não me parece agora que vá ocorrer. Mas, por via das dúvidas, eu acho que precisamos estar preparados para uma hipótese como essa.
Não, sem dúvida. O cenário ele é muito, muito estranho, muito sombrio. A gente tem observado ao longo dos últimos tempos uma série de episódios de violência acontecendo. O nosso ouvinte, Pedro Miguel, o telespectador, lembrou isso aqui no nosso chat. Enfim, a violência já está aí no ar, essa que é a grande verdade. A gente não pode descartar nenhuma ação dessa turma bolsonarista. Agora, você que é um profundo conhecedor das redes hoje, de tecnologia, enfim, você acredita em algum movimento de última hora dessas milícias digitais do bolsonarismo que possa provocar uma repercussão maior até domingo? A gente não pode descartar que lá em 2018 as redes sociais foram fundamentais nessa vitória do Bolsonaro, né? A gente vai falar um pouquinho a respeito disso, mas você avalia a possibilidade de um movimento de última hora desse pessoal aí para tentar mudar um pouco o cenário eleitoral até domingo?
Não, com certeza haverá um aumento da quantidade de fake news, não só pelo fato do Bolsonaro estar atrás, dele precisar tentar gerar fatos para tirar essa diferença, tudo, como pelo fato de que hoje termina o horário eleitoral gratuito e você entra naquele momento em que fica mais fácil você disseminar esse tipo de mentira, porque o outro lado não tem mais espaço, pelo menos o espaço institucional, para conseguir desmentir, né? Então, eu não tenho dúvida de que isso vai acontecer. Agora, por outro lado, eu acho que nessa eleição nós estamos tendo dois fenômenos que me parecem que diminuíram a intensidade dessas fake news. Não acabaram com elas continuam aí, mas diminuíram a intensidade. De um lado, o fato de que a eleição polarizou e você tem eleitores mais convictos da sua decisão de voto, né? Isso porque a fake news ela serve para você, por um lado, claro, coesionar o teu eleitorado, essa função elas cumpriram de maneira perfeita nessa eleição, né? O eleitor do Bolsonaro está absolutamente coesionado em torno dele, convencido de que os comunistas demoníacos e sei lá mais quem irão tomar o poder, mas, por outro lado, ela visa trazer aquela faixa não convicta do eleitor do outro lado, né? Aquele sujeito que está meio pendente, e aí você solta uma notícia falsa, ele acaba se decepcionando e migra. Só que essa faixa aí dos indecisos e dos, digamos, não convictos me parece ser menor dessa eleição do que foi em outras, porque as pessoas estão, para um lado ou para o outro, elas parecem estar mais convencidas do seu voto. O que pode acontecer na reta final é uma migração do voto do Ciro Gomes e da Simone Tebet para o Lula. Isso sim, mas eu acho pouco provável que uma fake news consiga descolar setores expressivos do voto do Lula para trazer para o Bolsonaro. E o segundo fenômeno foi a pancada que o Alexandre de Moraes deu no empresariado, né, com aquela devassa lá na conversa do WhatsApp e tudo, que retirou muita gente do financiamento de campanha. O sujeito começa a ficar preocupado, não só o sujeito, como os acionistas da empresa do cara. Que você, empresas que têm outros acionistas, que não têm um único dono, tudo, o sujeito começa a dizer, peraí, o teu envolvimento nesse negócio pode estar prejudicando o nosso negócio, então segura a onda. E aí muitos empresários começaram a ficar com medo de financiar esse tipo de iniciativa, porque, obviamente, elas foram financiadas por setores empresariais e financiamento, né, de caixa 2 que corre por fora do sistema eleitoral, e isso, me parece, diminuiu nessa eleição o medo da exposição. Então, esses grupos que produzem fake news hoje têm menos dinheiro à sua disposição do que tiveram em 2018. Isso também ajudou a diminuir a produção desse tipo de fake news. Né?
É, o Gindri, a gente tem observado aí, eu queria até a tua avaliação, porque a gente tinha lá, a partir das eleições de 2018, evidentemente, essa ameaça de que a gente teria em 2022 a repetição do caso. Agora, o que você já diagnosticou aqui que não houve, evidentemente, um avanço dessa retórica de fake news ao longo desses últimos tempos nas redes sociais, mas por que isso se deu na tua avaliação? Você citou aí a questão do financiamento, mas agora a gente também observou ao longo desses últimos tempos algumas iniciativas da justiça eleitoral, uns acordos foram feitos com as principais plataformas aí, como o Google, o Facebook. Há algum outro fator, na tua avaliação, que possa ter influenciado aí nessa redução da influência das redes sociais no processo eleitoral? O que pode ter motivado a essa turma aí do bolsonarismo que ficou mais mansa assim, durante esse período? Foram só os acordos? Foi só o financiamento que foi reduzido ao longo dos últimos tempos?
Não sei, me parece um conjunto de coisas. Né? Primeiro, o fato de que você, antes do bolsonarismo, vinha aguerrido por estar na oposição. Né? Você tinha aquele movimento de quem quer estar no poder. Esse movimento, tradicionalmente, faz com que essas forças sejam mais aguerridas. Hoje, pelo contrário, elas estão tentando manter posições. Isso causa uma mudança. Já não é exatamente o mesmo discurso de ser contra tudo o que está aí. Porque antes você estava batendo naquilo que estava. Né? Agora a tarefa é diferente. Você precisa reavivar uma memória de algo do passado que supostamente ocorreu. Porque agora o presente não é mais as forças que você quer combater, mas o presente, quem está no governo, é você mesmo. Então isso torna mais difícil você ficar, você vai ter que voltar lá atrás e dizer, olha, o robô e tudo, mas é diferente de quando você critica quem está aí, né? Acho que isso interfere, acho que esses acordos com as plataformas, né, elas vêm sendo pressionadas para tirar conteúdo, né? A gente sabe que umas mais, outras menos, o Twitter, por exemplo, bem menos nesse sentido do que outras plataformas, então o Twitter está aí com seu chorume, mas por outro lado você tem aquilo que a gente chama de deep web, né? Aquela que não pode ser mapeada pelos mecanismos de busca, e o WhatsApp e o Telegram são claramente nesse sentido, quer dizer, você não tem como entrar em pesquisa, né? Isso é o conceito básico de deep web, é isso, aquilo que não está indexado em sites de busca. Né? E WhatsApp e Telegram não, são grupos privados. Então fica muito mais difícil você monitorar o conteúdo que está sendo trocado ali. Então isso se mantém, mas isso atinge apenas aqueles grupos que já estão coesionados. Né? Então a gente sabe que no WhatsApp e no Telegram desses grupos bolsonaristas, as fake news continuam rolando solta. Eu não acho que elas tenham necessariamente diminuído, embora houve também um processo de diminuição. O que eu acho é que o alcance delas diminuiu. E aí eu acho que isso tem muito a ver também com essa polarização, com o fato de que uma parte do eleitor já está mais decidido no seu voto, e aí as fake news causam menos impacto. Eu não acho, por exemplo, que você conseguirá, através de fake news, nesse momento, tirar um voto do Lula e passar para o Bolsonaro. É muito difícil, porque o eleitor já sabe quem são os dois caras que estão, sabe? Não tem nada que você possa acrescentar de novo, dizer que há um culto satânico, alguma coisa. Não vejo isso acontecendo. Então, esse fenômeno de polarização também, eu acho que acabou ajudando a diminuir o impacto das fake news. Embora elas continuem agindo para coesionar o grupo bolsonarista, isso aí não tem dúvida. E essa é uma outra coisa que a gente tem que entender. Você perguntou, por exemplo, se eu tinha medo de uma reação e tudo. Porque nós temos uma desigualdade na sociedade hoje. O eleitor bolsonarista, embora ele pareça ser minoria, tudo leva a crer que ele é minoria, ele está muito mais mobilizado, muito mais coesionado do que o eleitorado no Lula. Não só porque o eleitorado do Lula é muito mais heterogêneo do ponto de vista ideológico, político, tudo. Você tem ali uma parte do eleitor que está votando no Lula, não pelo Lula, mas contra o Bolsonaro, como os próprios governos do PT e tudo jogaram no sentido da desmobilização da sociedade, no arrefecimento dos movimentos sociais. Então, agora, nesse momento, não tem como você tirar uma postura aguerrida de alguém que passou os últimos 20 anos sendo acostumado a dizer calma, tranquilo, não é a hora, não é o momento e tudo. Então, nós temos um setor que está sendo mobilizado e coesionado. Ele vai perder as eleições, tudo indica, mas ele estará fortemente coesionado. E aí, esse sim, continua sendo um papel relevante das fake news. As fake news dentro do bolsonarismo, para coesionar esse setor, elas continuam cumprindo esse papel.
Eu tenho dito aqui que só a extrema-direita é que mobiliza no país atualmente. Lamentavelmente, né, Ogindra? A gente observou lá no 7 de setembro os atos do Jair Bolsonaro, centenas de milhares de pessoas nas ruas, no Rio, em Brasília, em São Paulo, especialmente, enfim, a gente observou atos muito de grande volume, algo que a gente não vê na esquerda já, ou no campo progressista, há muito tempo. Isso, a gente não pode desconsiderar o fato de que a gente tem do outro lado, no governo atualmente, na verdade, a gente tem uma gestão autoritária, e a gente não conseguiu mobilizar o povo nas ruas diante de um governo que é o absurdo, o extremo do absurdo. É impressionante isso, e isso me leva a crer que num próximo governo, um eventual governo Lula, vai ser difícil a gente conseguir mobilizar o povo. Se numa gestão autoritária de extrema-direita a gente não conseguiu levar o povo para as ruas, imagina numa gestão de coalizão, numa unidade aí que o Lula está tentando construir. Enfim, eu tenho muitas preocupações nesse sentido. E eu queria também agora, a partir dessa análise que a gente fez aqui, eu tenho conversado com alguns comentaristas históricos aqui do programa ao longo dessa última semana, Ogindre, antes desse primeiro turno. E venho evidenciando aí algumas preocupações que me acometem. Algumas eu já até coloquei aqui. Uma delas são esses acordos que vão se ampliando cada vez mais na chapa do Lula Alckmin em busca do chamado voto útil, já aí para o primeiro turno. As alianças aí do petista, elas se ampliam de uma maneira muito grande, especialmente no setor empresarial. Essa semana o Lula esteve reunido lá com um representante da alta burguesia do país, reafirmou o compromisso dele com a responsabilidade fiscal, garantiu a autonomia do Banco Central, enfim. Esses jantares do Lula com o empresariado, Ogindre, não podem provocar aí uma indigestão no povo brasileiro a partir do ano que vem, caso o petista venha a ser eleito?
Pois é, a gente tem... Primeiro, assim, há um candidato que chega na reta final, nos últimos dias aí de campanha, sem um programa de governo. Então, e aí todo o discurso dele é não, confia em mim. Na verdade, me dê um cheque em branco, porque como o outro lado é a besta fera do apocalipse, então vota em mim para que eu consiga tirar do poder. Isso causa, primeiro, uma incógnita. Né? Segundo, você tem o problema de que, de um lado, você tem setores que têm muito mais condição de pressioná-lo no futuro governo Lula. Né? Você tá pensando, vamos pensar aqui o Centrão, por exemplo, vamos pensar esse empresariado e tudo, do que os movimentos sociais, movimentos populares e tudo. Então, você tem um governo que chega com uma incógnita, né? Onde o candidato fala o que o ouvinte quer ouvir. Né? Então, ele vai numa plateia mais à esquerda, ele radicaliza. Vai numa plateia de empresários, ele muda o tom. Quer dizer, ou seja, um sujeito que está ali administrando um discurso vago, né? Incluir os pobres no orçamento, mas o que significa isso exatamente? E aí você tem, no pós-eleição, de um lado, setores com muito mais condições de pressionar o governo, né? Centrão, por exemplo, obstruindo o Congresso, o empresariado, tudo. E de outro lado, movimentos populares, movimentos sociais, hoje fracos, com dificuldade de mobilização. Então, a tendência é que essa corda seja muito mais puxada para um lado do que para o outro. Né? Acrescente-se aí, eu acho que essa, para mim, é a pedra de toque nisso, que Lula conseguiu fazer um governo de ganha-ganha porque ele administrou o Brasil num cenário raro, né? Num cenário extremamente favorável, ali, pelo menos até 2008, e num cenário raro, onde você está entrando recursos e você consegue manter o andar de cima contente e, ao mesmo tempo, fazer políticas compensatórias que, diante da extrema miséria dos setores mais pobres da população brasileira, acaba surtindo efeito. Claro, você mexe com isso, né? Você vê como o Bolsa Família, que, se a gente for pensar, são recursos poucos para cada família, como isso muda efetivamente a realidade das pessoas, dado o nível de pobreza em que elas vivem. Agora, nesse momento atual, ele não terá essas condições. A economia do Brasil está muito pior, tá muito pior do que estava em 2003. Os efeitos de tudo que nós vivemos de 2003 para cá, e já antes do governo Collor, tudo, uma economia reprimarizada, né? O Brasil vem se reprimarizando aí desde, pelo menos, o governo Collor. Esses efeitos já estão se fazendo sentir claramente. E um cenário internacional completamente adverso, uma recessão mundial que se avizinha. Então, diante desse cenário, Lula terá que fazer escolhas, ele terá que tomar lado, ele terá que tomar partido. Não vai dar para agradar gregos e troianos na mesma intensidade. E aí quem ele vai agradar? Esse é o problema. A gente chega hoje num momento de uma incógnita, porque como ele não sinaliza para lado nenhum o que, que ele vai fazer efetivamente, é uma incógnita. A única coisa que a gente sabe é um lado tem muito mais condições de pressionar e de se mobilizar do que o outro lado.
Uhum. Então, não, esse é que é o detalhe, né? A gente tem uma oposição que vai chegar aí, evidentemente, se estiver, se passar a oposição, essa turma do bolsonarismo vai estar muito mais organizada que a esquerda ou que o campo progressista está hoje. Agora, eu só quero deixar claro aqui que a gente não está colocando, eu pelo menos, a minha avaliação, não estou colocando aí como uma dúvida, o Lula, não podemos eleger o Lula ou não podemos escolher o substituto. Não há qualquer dúvida quanto a isso, porque do outro lado a gente tem uma figura absolutamente deletéria, o pior presidente da história do país. Não há qualquer dúvida em relação a quem votar desse lado. A gente nunca vai votar no Bolsonaro, isso é fato, independente de quem a gente vai votar no próximo domingo. Agora, a grande questão é quais serão as condições de um eventual governo Lula. É isso que a gente está contestando aqui. Como você muito bem colocou, o cenário é absolutamente diverso em relação ao que a gente tinha lá em 2002, especialmente no cenário internacional. A gente está aí às vésperas de uma recessão global. A gente observa os economistas do mundo todo falando nesse sentido. A própria Alemanha já evidenciou aí que a partir do ano que vem eles vão certamente entrar num processo recessivo profundo. Enfim, o quadro é muito grave. É isso que a gente está alertando aqui. A gente não está colocando dúvidas em relação a em quem será o voto no próximo domingo. É evidente que não será no Bolsonaro. Agora, as questões são práticas. O que é que teremos num eventual governo Lula caso ele seja eleito? Agora,
Anderson, rapidinho, só dar um... O Churchill, que era uma pessoa com quem eu tenho diversas, inúmeras discordâncias, nenhuma simpatia pela figura do Churchill, mas ele era, por outro lado, um frasista renomado, né? E ele tem uma frase que eu gosto muito, que ele diz assim, olha... quando perguntaram a ele por que ele estava se aliando ao Stalin, que eram, enfim, figuras muito diferentes, ele de Stalin, enormes diferenças entre si, ele respondeu o seguinte: se o Hitler invadiu o inferno, eu me alio ao diabo. Então, eu estou indo às urnas nesse domingo exatamente com esse tipo de imagem na cabeça, entendeu? Se Hitler invadiu o inferno, eu me alio ao diabo. É isso. Isso significa que é fundamental, neste momento, a tarefa, para mim, pelo menos, a tarefa histórica que se coloca é tirar o bolsonarismo do aparelho de Estado. Essa é a tarefa. Isso não invalida o fato de, eu ter muitas críticas ao PT e à figura do Lula, e, dois, o fato de eu estar muito temeroso em relação ao que pode vir a acontecer no eventual governo Lula.
Evidente, evidente. O cenário ele é muito grave, Eugênio. Agora, eu queria trazer para o nosso papo aqui um outro personagem que acabou ganhando muito protagonismo aí nos últimos dias, que é justamente o Ciro Gomes. Como é que você acha que o Ciro Gomes ele deve sair desse processo eleitoral, Eugênio, caso, evidentemente, ele não vá ao segundo turno? porque ele andou aí destilando ódio ao PT nos últimos meses, brigou até com os irmãos lá no Ceará, o Cid e o Ivo, que estão aí apoiando candidatos do Partido dos Trabalhadores, enfim. O Ciro Gomes ele tem se tornado uma figura polêmica ao longo desses últimos tempos. Há quem diga, inclusive, gente, que o Ciro rasgou o seu histórico com essa postura colérica que ele adotou. Logo ele foi alguém aí que tentou buscar o debate de ideias nessa campanha. Por outro lado, por incrível que pareça, eu já ouvi gente dizendo, e eu não sei se você concorda com essa avaliação, de que o petista ele plantou a semente para se tornar o Bolsonaro de 2026. Qual é a tua avaliação a respeito desse personagem, Eugênio? Você concorda com essa tese de que o Ciro sairá muito menor do que entrou nessas eleições?
Não, então, Ciro Gomes ele tem um mérito inegável. Ele foi aquele que mais se esforçou para politizar essa eleição. Disso não há dúvida. Colocando um projeto político, explicitando esse projeto, deixando claro o que vai fazer, publicando um livro, chamando para o debate, enfim, esse mérito é inegável. Enquanto a gente vê, de um lado, o PT se negando a fazer o debate de programa, a gente viu o Ciro efetivamente fazendo esse debate ao longo da campanha. Agora, ele tem algumas fraquezas. Na verdade, por exemplo, já em 2018, eu apontava duas fraquezas do Ciro Gomes que, no meu entender, se mantêm. Né? Primeiro, ele prega para... O projeto dele depende fundamentalmente de uma burguesia com projeto nacional, de uma burguesia que ou tenha ou pretenda vir a ter um projeto nacional. E a nossa burguesia, ela historicamente, sempre se mostrou associada e dependente ao grande capital internacional. Então, num país, por exemplo, que tivesse pretensões de se desenvolver realmente, o discurso do Ciro fatalmente teria grande apoio da burguesia nacional. No Brasil, não. O que demonstra que, enfim, aquele negócio já combinou com os russos. Né? O Ciro não conseguiu combinar com os russos a adesão a um programa nacional desenvolvimentista que tenha protagonismo numa burguesia nacional. Essa é a primeira questão. A segunda questão é que o Ciro Gomes não foi capaz, ao longo dos seus 40 anos aí de vida pública, de criar um movimento, um grupo político em torno dele. Eu sempre digo que o Ciro é muito mais um CPF do que um CNPJ. Enquanto o Lula, por exemplo, com todas as divergências que eu tenho em relação ao Lula, o Lula participa, lidera um processo de construção coletiva. Embora eu possa hoje questionar enormemente o que significa a construção coletiva do PT, o fato é que o PT existe. Ele existe, ele funciona como um partido. O Ciro, na verdade, sempre esteve em partidos, né? E quando migra de um partido para o outro, ele migra praticamente solitário. Tirando o grupo político dele no Ceará, que agora, inclusive, se fracionou, o Ciro nunca teve um grupo político ao seu entorno. Então, isso enfraquece muito a posição dele. Nesse sentido, o PT, e aí de uma forma legítima, claro, porque estão disputando eleitoralmente, mas também com vários ataques abaixo da cintura, foi conseguindo isolar o Ciro. Por conta dessas características pessoais do Ciro e por conta do cenário, da forma como o PT, legítima e às vezes não tão legitimamente, manejou os ataques ao Ciro. E aí eu acho que, num determinado momento, caiu a ficha para ele de que ele estava isolado politicamente. Né? E bateu o desespero. E aí entra uma característica, a gente não gosta muito de avaliar na política características pessoais, porque, enfim, parece que isso contradiz uma análise mais macro e tudo, mas não, efetivamente, em alguns momentos são características pessoais mesmo que contribuem para o cenário político. E aí eu acho que o Ciro reagiu com o fígado, né? Como ele demonstra que, quando pressionado, essa me parece que tem sido a trajetória do Ciro Gomes, quando pressionado, ele reage com o fígado, muito mais com o fígado que com o cérebro. E aí reagiu muito mal. Ele percebeu que ele não tinha onde crescer na esquerda e tentou então tirar votos do eleitor, aqui muito entre aspas, mais civilizado do Bolsonaro, para sinalizar para esse para esse eleitor que talvez ele fosse uma opção em relação ao Bolsonaro, e aí ele se perdeu completamente. E se a gente pensar hoje, o Ciro caminha para terminar com 6, 7% dos votos, o que é metade do que ele teve na eleição de 2018. Ele sai muito menor, não só eleitoralmente, porque às vezes o sujeito sai menor eleitoralmente, mas politicamente ele sai com, né? Se você pensar, por exemplo, a Simone Tebet, ela provavelmente terá menos votos do que o Ciro Gomes, mas ela sai politicamente mais forte. Nos limites dela ali, claro que são pequenos, mas ela, porque ela conseguiu se projetar de uma determinada forma para aquele eleitor. Ela pode vir, inclusive, a ser uma opção para aquele eleitor que de última hora aderiu ao Lula apenas para evitar Bolsonaro, mas que não é um eleitor de esquerda e tudo. No futuro, ela pode até vir a ser esse papel. Ela conseguiu construir uma imagem de ser um candidato de direita. Não raivosa e tudo isso aí pode até trazer algum benefício para ela no futuro. O Ciro não, o Ciro sai eleitoralmente enfraquecido, mas sai também politicamente enfraquecido. Ele está sendo abandonado. Bom, primeiro, ele já teve enorme dificuldade de construir alianças. Segundo, ele está sendo abandonado pelo seu próprio partido. Os candidatos, a gente vê aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, em outros lugares, os candidatos do PDT abandonaram a campanha do Ciro Gomes. E agora a gente vê, inclusive, a situação do próprio Ceará. Com a sua própria família. Então, ele sai muito derrotado. Não acho que ele será o Bolsonaro de 2026. Eu acho que ele não é essa a intenção dele. Esse movimento foi um movimento, me parece, tático agora, fruto de desespero. E não acho que ele tenha as condições para vir a ser o futuro Bolsonaro. Então, não colocaria assim. Mas eu acho lamentável. Que, embora eu tenha discordâncias com o programa do Ciro, eu reconheço que ele fez um esforço grande de debater esse programa, mas é lamentável que na reta final ele tenha cedido à cólera. A gente até pensa assim, em parte dá para compreender isso, quer dizer, ele foi vítima de ataques muito duros, né? E aí a incapacidade dele também de se ampliar acabou colocando ele no córner. Então dá para entender essa reação dele. Mas é lamentável que ele tenha reagido dessa forma e saia menor na eleição. Eu acho que faria bem ao Brasil que o Ciro Gomes conseguisse articular um grande campo político que representasse essas ideias que ele defende. Seria saudável para o debate político. Infelizmente, não foi isso que aconteceu.
Não, até porque o Gendré é uma enorme carência de lideranças políticas no país, né? Não por acaso a gente tem essa polarização aí hoje entre Lula e Bolsonaro. A gente não pode deixar de reconhecer o sucesso que o Ciro teve aí na tentativa de trazer esse debate de propostas à tona, né? Porque a gente, em relação a Lula e Bolsonaro, a gente viu um vazio absoluto de propostas ao longo desse período. Agora, como você muito bem colocou, chegou um determinado momento da campanha que o Ciro se perdeu completamente. Ele acabou aderindo ao próprio discurso bolsonarista, dizendo que a gente muito provavelmente vai ter uma fraude nessas eleições. Isso é um absurdo. Como é que o Bolsonaro que defende essa retórica aí de fraude nas eleições, caso ele não vença, e o Ciro, ele acabou rumando por um caminho aí que se perdeu completamente. Eu apoiava, eu fazia questão aqui de referendar a importância do Ciro nesse debate político, nesse debate pré-eleitoral. Mas, infelizmente, chegou um momento onde o ódio tomou conta absolutamente, ele se perdeu nas críticas e acabou se afundando aí desse mar. Já há gente, inclusive, Eugênio, que avalie uma possibilidade da Simone Tebet de acabar à frente do Ciro Gomes, né, no, 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 nas eleições do próximo domingo, o que é uma tragédia, né? Um ouvinte nosso aqui, um espectador, está dizendo aqui, ó, o William Mello. Talvez o Ciro vá romper com o PDT e ir para um partido de centro-direita, como o PSD. Eu não duvido que isso possa acontecer a partir do próximo período, né, Eugênio?
O problema dele ir para o partido desses é que a capacidade dele de influenciar é menor ainda. Não só porque ele vai trombar com os caciques que já estão no, nesses partidos, por exemplo, o PSD tem um dono hoje que é o Kassab, né? O Ciro não reinaria no PSB, no ponto de vista nacional, como ele tem feito dentro do PDT. E, por outro lado, vai ficar mais difícil ele. Porque claramente a pretensão do Ciro é ser oposição ao governo do PT. E quanto mais para a centro-direita ele migrar, mais ele vai encontrar o pragmatismo do centrão. Então, mais dificuldade ele vai ter para coesionar algum setor em oposição ao governo Lula. Quem está coesionado é a extrema-direita, essa com certeza. Mas aquela geleia, aquela meleca disforme que existe ali na política brasileira, essa vai aderir ao governo Lula, no Congresso, ou pelo menos vai fazer aquela oposição ali de ficar pressionando para conseguir migalhas aqui e ali, migalhas não, né? Conseguir fatias expressivas do orçamento aqui e ali, e aí o Ciro vai ter pouco espaço nesse. Eu acho que o Ciro tem o fato dele ser um CPF, não um CNPJ, agora, principalmente, será um problemaço na vida dele, porque ele não tem um grupo político para chamar de seu e dizer, bom, então, galera, vamos juntos, vamos nesse sentido. Ele não tem, ficou evidente que ele não conseguiu galvanizar nem mesmo o PDT do Ceará. Então, não sei qual será o futuro do Ciro, mas o fato é de que ele sai isolado nessa eleição.
Ah, sem dúvida alguma. Eu só vou responder um comentário aqui de uma telespectadora, a Maria Nazarela, dizia aqui, ó, Anderson, o Ciro falou sobre estelionato eleitoral, que é diferente de fraude eleitoral que o Bolsonaro fala. Não, Maria Nazaré, o Ciro falou textualmente em fraude eleitoral. Naquele discurso que ele fez na última segunda-feira, aquele documento que ele leu em defesa da candidatura dele contra o voto útil, ele disse textualmente o seguinte: o Brasil, abre aspas, o Brasil está na iminência de sofrer a maior fraude eleitoral de sua história. Fecha aspas. São essas as palavras do Ciro. A gente não pode negar aqui que isso é muito prejudicial quando ele diz um negócio desse, ainda mais tendo uma figura como Jair Bolsonaro que aposta diretamente nessa retórica. Enfim, a impressão que dá é que, lamentavelmente, o Ciro se perdeu e ele era uma força importante, especialmente para esse período, a partir da saída do Lula da disputa eleitoral, algo que o Lula já disse que ele muito provavelmente não vai concorrer a uma reeleição. E a gente está aí numa carência enorme de lideranças no campo progressista, e o Ciro poderia se colocar aí nessa espécie de vácuo que vai surgir a partir da saída do Lula da disputa eleitoral. Enfim, Gindre, eu só posso te agradecer a tua participação aqui conosco nesse programa, nessa última semana antes das eleições presidenciais. Muito importante a gente bater esse papo aqui contigo, te agradeço demais, e acima de tudo, eu quero te desejar um bom voto no próximo domingo, né, Gindre? Eu acho que é isso que a gente precisa voltar com muita consciência. A gente terá eleições dificílimas no próximo domingo no que diz respeito à possibilidade de, enfim, de ter um segundo turno. Enfim, há muita gente que defende a necessidade de se derrotar o Jair Bolsonaro no primeiro turno. Eu não vou me colocar nesse sentido, mas o fato é que a gente tem um processo eleitoral difícil pela frente. E, acima de tudo, eu quero te agradecer mais uma vez pela tua participação conosco aqui no Faixa Livre já há muitos anos, Gindre. Muito obrigado pelo teu carinho, pelo teu apoio aqui conosco nos comentários.
Eu que agradeço. É sempre uma honra muito grande estar participando desse programa, que eu afirmo ser um espaço fundamental de debate, de defesa da democracia, de um projeto de país. Eu sempre estarei à disposição, fico aqui. E no domingo é aquilo, né? Se o Hitler invadiu o inferno, eu me alio ao diabo. É com esse espírito que eu vou às urnas, tendo claro que, nesse momento, o grande desafio é tirar a extrema-direita do aparelho de Estado. Isso não resolve todos os nossos problemas, vários deles continuarão aí, e são gravíssimos, mas esse é o desafio deste momento particular da história que nós estamos vivendo, e é com esse sentido que eu espero que a gente vá às urnas no domingo.
É isso, gente. Muito obrigado, um bom dia para você. Até a próxima.
Obrigado. Tchau.
Conversamos aqui com jornalista, especialista em regulação do audiovisual da Agência Nacional do Cinema e doutor em História das Ciências e Epistemologia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ, Gustavo Gindre. Conversou conosco em relação a esse processo eleitoral que a gente vai ter no próximo domingo. Enfim, muitas expectativas aí há 3 dias das eleições presidenciais.
Você, ouvinte do Faixa Livre, pode ajudar a mantê-lo no ar. Faça sua contribuição diretamente na conta do Banco Itaú, agência 1964, conta corrente 03004, dígito 1. Essa conta encontra-se em nome da Associação de Funcionários do BNDES, a AFBNDES, uma das nossas entidades patrocinadoras. Mas seus recursos são destinados exclusivamente para o financiamento do nosso programa. Você pode fazer a sua doação de qualquer valor utilizando também a nossa chave Pix, que é ouvinte@programafaixalivre.com.br. Sua contribuição é fundamental para a manutenção desta trincheira radiofônica no ar.